no deserto de quem eu fui, eu tinha sede.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa hoje pedir mais e mais desta água, a água do Senhor Jesus Cristo, aquela que ele disse para a mulher samaritana: aquele que beber desta água, nele se fará uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Amém? Gostaria de estar meditando hoje sobre um outro milagre, né? Estamos fazendo então uma série de meditações sobre os milagres do Senhor, né? São diversos, não se trata só de cura, mas a maioria deles realmente são de curas. E hoje no livro de João, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 18, né? Nós vemos aqui a cura de um paralítico. Amém? Vamos estar lendo, depois orando e em seguida meditando. Amém? Então, aqui nos diz o seguinte, João capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leite, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Até aqui, na verdade, até o 9. E depois vamos dar continuidade com certeza, mas vamos orar neste momento. Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque tu verdadeiramente és a luz do mundo, água viva, o qual nós podemos verdadeiramente, Senhor, nos beneficiar pelo teu amor, pela tua graça. Nada, Senhor, do que o Senhor faz por nós é porque venhamos a merecer, jamais. Mas tudo que o Senhor faz, faz porque o Senhor é bondoso, misericordioso, amoroso. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, e acima de todas as bênçãos materiais, físicas que nós recebemos, Pai, nós queremos agradecer-te, Senhor, pelo sacrifício, Senhor, do teu Filho amado, que, Senhor, com a sua morte, ele pagou por todos os nossos pecados, e com a sua ressurreição, ele, Senhor, conquistou a vida eterna para nós, que estávamos condenados pelo teu inimigo, Senhor, pois tínhamos ofendido, Senhor, a tua santidade, dando direito ao teu inimigo de cobrar do Senhor, que é justo, a vingança sobre nós. Mas graças te damos, Pai, porque o Senhor fez justiça no Senhor Jesus Cristo. E ao Senhor Jesus também nós louvamos e agradecemos por ter, Senhor, permitido isto ao Pai, pois nada, Senhor, é feito no teu reino por força nem por violência. E o Senhor, que nos amou da mesma forma que o Pai nos amou, o Senhor se entregou na cruz do Calvário e venceu a Satanás, venceu, Senhor, a batalha por nós. Por isso nós te louvamos e agradecemos. Senhor, reconhecendo sempre como somos pecadores, como somos indignos, como somos, Senhor, incapacitados de nós mesmos, nós queremos te pedir, Pai, nos perdoa, Senhor, perdoa nossos pecados, nossas dívidas, nossas prevaricações. Senhor, perdoa, Senhor, cada momento que temos praticado iniquidade, Senhor. E assim também nós declaramos perdoado a todo e qualquer que nos deve. Também, Senhor, queremos te pedir, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava, Senhor, o nosso corpo, Senhor, e as nossas vestes espirituais com a palavra do Senhor. Também purifica o nosso coração, a nossa alma, Pai, para que os nossos desejos sejam alinhados ao teu desejo, Pai. Também te pedimos que o teu Espírito Santo santifique o nosso espírito para que nós possamos, Senhor, viver uma vida reta, justa, de acordo com a tua palavra, escolhendo sempre, Senhor, aquilo que é agradável a ti, aquilo que traz vida e vida de verdade. Fala conosco, segundo, Senhor, a tua vontade e as nossas necessidades, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a absorver a chuva, Senhor, da tua palavra nesta terra do nosso coração. Que nenhum dos nossos corações estejam secas, como uma terra dura que não recebe a semente. Mas antes, Pai, tenhamos todo um coração, Senhor, trabalhado por ti e arado por ti, Senhor, para receber não só a semente, como também a chuva que representa o Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Bom, essa é uma das passagens bíblicas, um dos milagres que eu acho muito interessante, porque além do milagre que Jesus realizou, né, eu acredito que a gente tem algo assim muito importante para relacionar com a nossa vida aqui. Bom, começa dizendo o seguinte: depois dessas coisas, ou seja, depois ali da cura do filho do oficial, Jesus vai a uma festa dos judeus e sobe ali para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nestes jazia, ou seja, estava ali, a palavra jazer significa estar sem se movimentar, parado, né? Jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Amém? Então, em primeiro lugar, que a gente vê, irmãos, a gente vive em um mundo de doenças, um mundo de miséria, um mundo de pobreza. Por que isso? Porque é um mundo que desprezou ao Senhor. Eu costumo até dizer que nos assuntos mais importantes desta vida, como, por exemplo, violência, segurança, guerras, educação, né, e todas as demais, né, saúde, por exemplo, coisas assim. Irmãos, em todos esses assuntos, a ideia aí fora é os homens tratarem das coisas sem envolver a Deus. E nós não podemos fazer parte desse mundo nesse sentido. Nós precisamos verdadeiramente proclamar e deixar bem claro que a paz que esse mundo busca, rejeitando, melhor dizendo, o príncipe da paz, jamais ela acontecerá. A Bíblia chega a dizer que quando os homens disserem, porque chegarem a um certo acordo, haja paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, nós, como escolhidos do Senhor, nós, como chamados pelo Senhor, santificados pelo Senhor, separados pelo Senhor, separados do mundo pelo Senhor, nós não podemos compartilhar com esse mundo, com estas coisas, né, com esse tipo de vida do mundo que despreza a Deus. O Senhor Jesus também disse que no final dos tempos, além das guerras, dos rumores de guerra, terremotos, fome, peste e tantas outras coisas, ele falou que os homens seriam iguais na época de Noé, né, que só queriam saber de comer, beber, né, se divertir, casar, dar-se em casamento, né, e ignoraram ali o chamado do Senhor através de Noé, e assim também na atualidade ignoram e desprezam a Deus completamente, né? E aí Jesus disse que seria igual nos dias de Noé, né? Então, e a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, a vinda dele virá como um ladrão, né? Ou seja, de forma inesperada. Então é preciso estar vigilante, é preciso verdadeiramente nós estarmos atentos, né? Por quê? Porque na verdade é assim, irmãos, Deus pode vir para nós hoje, amanhã, né? Depois de amanhã, qualquer dia. Então, o que nós precisamos é viver o dia de hoje como se não houvesse amanhã mesmo, né? Ou seja, porque o amanhã é só o Senhor que sabe e que conhece, né? Então, e a gente vê que o mundo que a gente vive é como esse lugar aqui, onde aqueles homens estavam, naquele pavilhão. Jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então, as doenças, muito mais do que as físicas, irmãos, porque a física, ela, embora tenha o seu impacto muitas vezes, e ninguém quer ficar doente com certeza, mas a pior de todas as enfermidades são as enfermidades espirituais, é a separação do homem a Deus. Por quê? Porque além de sofrer aqui na terra, ainda vai sofrer pela eternidade. Por quê? Porque desprezaram a Deus. Então, a mesma situação continua hoje. E essas pessoas precisam que Jesus se manifestem a elas através de nós. Então veja, o que acontecia ali no versículo 4 é explicado. Eles esperavam um mover das águas, porque, como eles criam, que quanto um anjo descia em certo tempo agitando as águas, e o primeiro, somente o primeiro que entrasse no tanque, uma vez que a água tivesse sido agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Então veja, a cura ali, irmãos, sério, era para os que não estavam tão doentes. Então, por exemplo, imagine que o paralítico, ele tinha que ser esperto demais, estratégico demais, para tentar ser o primeiro a cair nas águas. Mas tinha outro, talvez, que não tinha um problema como paralisia, né? Talvez ele tinha um problema de no estômago, não sei, né? E aí, qualquer que fosse o primeiro, somente o primeiro. Isso reflete o que, irmãos? Reflete que a tentativa de salvação por nós mesmos, nesse mundo de cão, em outras palavras, eu digo sociedade, né? Onde, na verdade, oprime as pessoas, faz da desgraça das pessoas um motivo de ganhar dinheiro e tantas coisas. Então, para sobreviver aqui e para ganhar alguma coisa aqui, realmente as pessoas têm que se matar, em outras palavras. Não pode nem ter paz. Tem que ficar o tempo todo esperta, a mente não dá descanso, 24 horas ali pensando o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu compro, como é que eu ganho dinheiro, o que vai ser se eu não conseguir trabalhar, se eu ficar doente, e assim vai. Né? Este é o mundo em que a gente vive, que não é diferente no aspecto mais, no aspecto principal, né? Assim como neste caso aqui. Mas, glória a Deus, que o Senhor olha para você, olha para nós, além daquilo que a gente mesmo se vê. Veja que a imagem que aquele homem estava tendo dele não era uma imagem boa. Veja que a imagem que ele estava tendo em relação aos outros também não era boa. Por quê? Vamos ler. Versículo 5 diz assim: estava ali um homem enfermo, um homem enfermo já há 38 anos. Thurmond, 38 anos. Olha só, eu acho isso demais quando eu leio, sabe? Por quê? Porque, irmãos, 38 anos, quanta gente desiste por causa da primeira, da segunda e da terceira vez que tentou alguma coisa e não conseguiu, né? Esse homem não, irmãos. Esse homem, ele tinha 38 anos. Você já parou para pensar nisso? E aí, às vezes, irmãos, eu fico pensando quantas razões e motivos, e até mesmo, eu creio, pessoas que chegavam para ele e dizia para ele desistir, e ele não desistia, continuava ali. Ele sabia que as condições dele eram, vamos dizer assim, 0,0001, né, para que ele fosse ali abençoado, porque ele era paralítico. Imagine também, tinha outros lá, como aqui é descrito, pessoas que eram cegas, né? Como é que podia ser, como é que essa pessoa ia conseguir a façanha de perceber ali aquele agita água, ser o primeiro a cair, né? Quantos, na verdade, caíam ali? Eu acredito que um monte caía ali nas águas, só um voltava com muita alegria, pulando e se alegrando. E às vezes, irmãos, não é que as pessoas são invejosas, mas muitas vezes, quando isso acontece com outras pessoas e não acontece com a gente, é normal a gente, né, ficar pensando, puxa vida, né? Será que Deus não me ama? Né? Por que que só aquela pessoa conseguiu? Por que que eu não consigo? Na verdade, irmãos, isso é uma grande mentira do inimigo. Na verdade, irmãos, para Deus, sabe por que que ele nos ama igual ama a qualquer outro? Não importa as qualidades que a gente possa ver nessas outras pessoas, sabe por quê? Porque você é único, você é única, você não tem substituto, né? Por isso que Jesus Cristo, né, deixou para nós o quê? O Espírito Santo. Porque somente no relacionamento com o Espírito Santo é que nós vamos começar a conhecer não só o Senhor, mas conhecer a nós mesmos. Não só conhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas tendências erradas, mas também, irmãos, o valor que nós temos dado pelo Senhor. Então, aquele homem, irmãos, ficou ali há 38 anos naquela situação, né? E aí, ele podia desistir. Olha só o que no versículo 6 que diz: Jesus vendo-o deitado. Agora, diante de tantas pessoas ali, irmãos, Jesus olha para quem? Para aquele homem que havia nessa situação 38 anos. Por que que Jesus se dirigiu a ele, irmãos, e não a outro? Eu creio que Jesus deve ter se dirigido a outros também. Mas aqui só está falando ele. Então, vamos ficar com esse. Então, por que que Jesus teria ido àquele? Porque aquele homem, irmãos, tinha uma fé, a despeito da sua incapacidade, a despeito dos desânimos que ele enfrentava, ele permaneceu como uma árvore ali, né, esperando, uma árvore cortada, né, em outras palavras, que parece que já não tem mais vida, não tem nada, né, mas como diz, né, Jó, ao cheiro das águas ali, ou seja, próximo às águas, que significa a palavra do Espírito Santo, então ali ela começa, aquela árvore cortada, começa agora de novo ter vida, né? Jesus, de tanta gente ali, Jesus olha para aquele homem deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, ou seja, interessante que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele dependia do Pai e o Pai revelava tudo para ele, assim como Deus também quer nos usar com os dons do Espírito Santo, levando a gente a ter conhecimento que nos é impossível naturalmente. A Bíblia diz que foi pelo poder de Deus que Jesus operou todas as maravilhas que ele operou, né? Na verdade, não diz que foi pelo poder dele diretamente, mas foi pelo poder do Pai que habitava nele, porque Jesus Cristo veio aqui como qualquer um de nós. Então, por isso que Jesus Cristo disse, se vocês crerem em mim, vocês farão coisas maiores que eu faço. Só que a grande realidade, um fato é que a gente não está nem fazendo o que Jesus fez. Pior, maiores coisas ainda. Mas por que, irmãos? Falta a nós um maior relacionamento com o Espírito Santo. Então, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Desenvolver um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E aí Jesus vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim, sendo revelado pelo Pai, que estava assim há muito tempo, perguntou àquele homem, queres ser curado? Agora, que interessante essa pergunta de Jesus, que coisa maravilhosa. Jesus sempre faz perguntas, Deus sempre faz pergunta para nós. Então, você quer ser curado? Ou seja, logicamente, todo mundo que estava ali queria ser curado. É a mesma coisa que eu gosto sempre de lembrar. Todo mundo quer ter Jesus como Salvador, mas é preciso entender que se Jesus Cristo não for Senhor nosso, se nós não recebermos Ele como Senhor, jamais poderemos conhecer a salvação dEle no dia a dia deste mundo, nas dificuldades, nas tribulações dessa vida. Então, por que Jesus fez essa pergunta? Eu imagino, irmãos, que Jesus viu que aquele homem estava desanimado. E outra coisa interessante, aquele agito de águas era uma vez ao ano. Não se tratava de uma vez ao mês, uma vez por semana, não. Uma vez ao ano, que ninguém sabia quando. Exigia muita preparação, exigia muita atenção. Acredito que pessoas que estavam ali muito bem focadas, talvez um outro puxasse um assunto, uma conversa, e a pessoa nem olhava para a cara da outra e ficava lá, esperando para ver se via algum agito para cair logo. Agora, outra coisa também que eu penso é em relação a esse homem, irmãos, desses 38 anos que ele está nessa situação. Imagine que de repente ele desenvolvia uma amizade com um, com outro, e de repente, na hora que aquela pessoa com quem ele estava conversando via o agito da água, ignorava ele, cortava a conversa dele, e o que fazia? Caía lá, era curado, saía glorificando a Deus, saía alegre, dando risada, esquecia daquele homem. Mas apesar disso tudo, aquele homem continuava ali, Então, Jesus, irmãos, eu creio que pela sua graça, misericórdia, ele sabia que aquele homem, irmãos, já tinha sido testado muito, E aí Jesus chega para ele e diz, você quer ser curado? E logicamente, qualquer um que estava ali, ainda mais no estado dele, não precisava da pergunta, você quer ser curado? Mas o que Jesus, irmãos, está falando por trás disso, em outras palavras, é muito mais do que você quer ser curado. Jesus sabia que ele queria ser curado. Jesus estava querendo provocar ali nele, irmãos, exatamente isso. Fazer com que ele abrisse a boca e colocasse para fora aquilo que estava fazendo mal dentro dele. Ou seja, quando Jesus pergunta, você quer ser curado? O homem não responde, sim, eu quero. Ele poderia, vamos dizer assim, ter sido muito claro, sim, eu quero. Mas quando Jesus pergunta, ele responde, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja só, em outras palavras, ele estava dizendo, querer eu quero, Senhor, mas como é que eu vou conseguir? Se eu não tenho ninguém para me ajudar, não tenho parente, não tenho amigo, não tenho ninguém, Entende, irmãos? Você vê a importância da gente depender do Senhor, depender do Espírito Santo e não de pessoas, porque está todo mundo ocupado nesse mundo, está todo mundo com seus limites, seja no tempo, seja na vida financeira, seja até na capacidade de entender, compreender os outros, Está todo mundo assim. Então, quando Jesus perguntou para ele, ele não disse sim, ele só disse, ele olhou pelo lado da dificuldade. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha que coisa maravilhosa. Se a cura baseada nos seus méritos, na sua esperteza, na sua rapidez, no seu conhecimento, nos seus cálculos, ele depende do homem ou depende da lei, do mérito, né? Aqui já Jesus mostra algo maravilhoso, a verdadeira graça, onde na verdade não depende dos seus méritos, mas depende da sua resposta de fé para Jesus, né? Então respondeu Jesus: levanta-te e toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Veja, irmãos, fé aquele homem tinha. Lembrando mais uma vez, quem reparte fé para nós é o próprio Deus. Imagina que se você não tivesse fé ou crença, vamos dizer assim, a capacidade de crer, você ficaria louco, você ficaria louca. Por quê? Com tanta notícia ruim, com tanta ameaça, com tanta coisa errada neste mundo, a gente ficaria louco, não ia confiar em nada nem em ninguém, né? Por exemplo, você ia ter medo de comprar os produtos, né, os alimentos no mercado, seja lá onde fosse, né? Você ia ficar muito, com muito medo. Então, nós precisamos entender que a fé, na verdade, ela é algo, irmãos, que é dado por Deus, é um dom, é uma capacidade, tá? A nós foi dado uma capacidade de ter fé, de crer melhor, né? Mas para que haja o mover do Espírito Santo, para que haja a fé, ela se torne ativa, né, viva, é preciso nós termos, né, relacionamento, fortalecer o nosso relacionamento, meditar mais na palavra do Senhor, estar vigilante em relação às situações, orar em relação às situações, né, buscar comunhão, buscar praticar o amor, né, buscar praticar nossa fé, né, pedir ao Senhor fortalecimento para a gente obedecer a palavra dele, né? Porque veja, todo e qualquer milagre, irmãos, sempre teve dois lados: o lado de Deus, que quer curar, que quer libertar, e o lado do homem para responder. Então, eu creio ser importante a gente entender dois tipos de fé. Uma fé, ela diz respeito diretamente à salvação, e essa fé, na verdade, ela é como nosso pastor prega sempre: graça que se cobra não é graça. Ou seja, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor na sua vida, né, você vai ser orientado, orientada por Ele, então você recebe o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, você já recebe, né, que o Espírito Santo é o selo da promessa, o selo da salvação eterna. Então, a salvação eterna você tem. Mas por que que tem muito crente que não é abençoado no mundo natural? Tem muitos problemas financeiros, tem muitos problemas em áreas de relacionamento, entre outras situações. Por que, irmãos? Porque aí vai depender da nossa resposta para Deus. Então, nós, por exemplo, precisamos agir com confiança, né? Que seria a nossa fé em ação. Dizer sim para o Senhor. Por exemplo, Jesus deu uma ordem para, agora relembrando, né, ali no, na festa de casamento, né, Maria obedece ao Senhor, ela ouve ao Senhor e obedece. Quando Jesus diz: olha, que tenho contigo, né, chegado a minha hora. E aí ela, em outras palavras, diz: entendi, Senhor. Então tá, aí fala para os serventes: olha, faça tudo o que ele vos disser. Os serventes, por sua vez, também obedeceram. Jesus disse: coloca água nas talhas. Eles colocaram, encheram até a boca, né? Jesus disse: agora tira e leva lá para o pessoal, né? Para o mestre sala. Eles obedeceram, né? Aqui nessa mensagem de ontem, da cura do filho do oficial, quando Jesus Cristo diz para ele: volta para tua casa, porque teu filho já está curado, já vive. Então o que acontece? Ele creu e obedeceu, né? Então, a obediência, nesse caso, é a prova verdadeira da fé, né? Porque se eu creio que essa casa que eu estou vai cair, o que eu vou fazer? Eu vou correr daqui, né? Porque, por isso que Tiago nos fala da fé viva e a fé morta. Fé morta é aquela que concorda com tudo, aquela que acredita em tudo, mas que não faz nada, que não muda em nada. Então, mas por quê? É porque não existe a fé? Não, a fé existe. O problema é que a fé está dormindo. Interessante que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Por que que ele disse desperta o dom? Ele não disse que é Deus que vai despertar o dom, é ele que tem que despertar. Por quê? Porque foi ele que botou o dom para dormir. Ou seja, foi ele que se distraiu, foi ele que se deixou levar pela vergonha, pela timidez, qualquer coisa, né, que acabou sufocando ali. Então, Paulo dá uma ordem para Timóteo, né, desperta o dom que é em ti, ou seja, desperta você o dom que é em ti. Então tem coisa, irmãos, que é Deus que faz, e Deus faz o impossível, que a gente não pode fazer. Mas para isso, ele nos pede uma prova de fé. Porque Deus não pode ser, acusado, como nosso pastor sempre disse, né? Ele não pode ser acusado de injustiça. Quando Deus disse para Satanás ali sobre Jó, disse: viu meu servo Jó, homem fiel, justo, temente, que Satanás vai ali quer acusar ao Senhor? Dizendo o quê? Também, né? Claro. Quem que não vai te adorar desse jeito? Entende, irmãos? Só que Deus sabia conhecer a Jó, que Jó realmente tinha um coração sincero e verdadeiro. Ele não adorava a Deus por causa das bênçãos. Ele adorava a Deus, ele era abençoado porque dava direito a Deus abençoá-lo, né? Mas não era que ele ficava olhando para a mão de Deus, ver o que é que Deus tem para dar, e não olhava para o Senhor. Ele queria o Senhor acima de tudo. Então é importante a gente entender isso. Essa resposta ao convite de Jesus, que é a fé pela qual Jesus Cristo se refere quando diz: a tua fé te salvou. Então Jesus não disse que foi a fé, que foi o poder dele. Ele diz: a tua fé te salvou. Várias foram as vezes que ele falou assim para as pessoas. Porque essa tua fé que te salvou, na verdade, é a tua resposta ao convite bondoso, misericordioso e amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai Celestial, né? Amém? Este homem creu, tomou a sua cama, levou, foi andando, e aí teve ali um probleminha. Por quê? Porque aquele era um dia de sábado, e os judeus, na sua radicalidade, né, no seu lado radical, religioso, até mesmo hipócrita, vamos assim dizer, farisaico, eles começaram a perseguir Jesus, ou seja, ignoraram aquilo que aconteceu para aquele homem, aquela bênção, e começaram a implicar com Jesus, simplesmente por causa de sábado, que nós vamos estar entendendo isso logo mais na próxima mensagem, amém? Que Deus abençoe, fique na paz, que você realmente possa, no seu relacionamento com o Espírito Santo, na sua busca, pedindo ao Senhor: Pai, eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade, você realmente ganhe uma confiança, e através do Senhor e em você também, o Senhor possa fazer muitas coisas, amém? Glorificar o nome dele. Fique na paz, tenha um ótimo dia, e vamos seguir em frente, porque o Senhor tem algo maravilhoso para você, para nós. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.